girando, não para de ter informações uma atrás da outra. Kiko Nunes batendo papo com André Cabeça e também com Nau Baiano. O baiano principalmente, que passou muitos anos morando lá em Santa Catarina, conhece muito bem aquela região. É isso, Kiko Nunes?
Realmente, Valmir, no qual são dois jogadores também que passaram situações complicadas em relação ao avô, deixando sua família para buscar a realidade, buscar nova vida no mundo do futebol. E imediatamente eu pego de surpresa com esse acidente na madrugada de ontem. Inclusive o Cabeça ligou para o Baiano, e o Baiano, quando ligou ao rádio, ele foi surpreendido. O Baiano fala para a gente como é que está a sua situação hoje, no qual você já passou 9 anos lá em Santa Catarina, e alguns jogadores você jogou contra, e também formou um vínculo de amizade. Bom dia.
Bom dia, Kiko Nunes, né? Bom dia, Valmir Brito, amigo André que se faz presente, Gil, né? Ouvinte da Rádio Líder FM. É uma situação que pegamos de surpresa, né? No qual ontem eu fui até me deitar mais cedo, pelo cansaço do dia a dia do final de semana. E ligando a rádio pela manhã, sempre como de costume, eu procuro ligar a rádio para ver a notícia. Eu pude escutar essa notícia tão triste, né? Essa tragédia que aconteceu, né, com a equipe da Chapecoense, no qual, como você falou antes, né, eu pude jogar muitos anos em Santa Catarina contra a equipe da Chapecoense. Conheço desde a época que a Chapecoense não tinha tanto nome na vida do futebol brasileiro, né? Joguei várias vezes contra a equipe da Chapecoense. Então é uma situação muito difícil, no qual, nesse momento, né, a gente pede muito a Deus que venha confortar o coração das famílias, de cada um daqueles jogadores, de diretores da imprensa, de treinador, que as familiares nesse momento estão passando por essa situação tão difícil que é nesse momento. Então a gente, como você falou, né, vivi no futebol profissional, tenho também, eu não posso falar que é amigo, porque a gente tem muito tempo que você falar, o Rafael Zagueiro, mas jogou muito tempo comigo ali no Figueirense B, né, que faz parte também da equipe da Chapecoense, né, e por devido da escolha do treinador, não pôde estar viajando, o livramento que Deus deu para ele, para a família dele, né, mas a gente fica em oração para que Deus venha confortar o coração da família, no qual se encontra nesse momento agora bastante abalado, mas a gente fica aí, nós se unir nesse momento tão difícil que a família tem passado. Liguei hoje também para um amigo meu que jogou na Chapecoense, Valmir, que ele é até baiano, né, vestiu a camisa da Chapecoense, que hoje está morando na cidade de Chapecó. E ele me falando, a esposa dele, né, da situação que se encontra as famílias dos atletas, porque particularmente eu vivi isso também, né, larguei a minha família cedo. No ano de 2003 também, eu tive o privilégio de jogar pela seleção catarinense e jogar Taça Viareggio na Itália. E também passei por um momento muito difícil também, no avião, de turbulência, no qual a gente se aposar em Portugal, e devido à turbulência, à chuva, né, o avião arremeteu, não pôde fazer o pouso naquele aeroporto. Então foi um livramento, foi desespero também para a gente dentro do avião, né, mas Deus deu livramento, graças a Deus, estou aqui hoje podendo falar pelo livramento do Senhor. Então que nós viemos estar em oração, porque eu sei que tem sido tão, essa família tão difícil que eles têm passado aí, mas a gente não se deve orar por aqueles que ficaram, para que Deus venha confortar o coração.
A gente analisa de um, qual você aposta também no futuro dos seus filhos em relação ao mundo do futebol. E de imediato é pego de surpresa com esse acidente. O que é que passou na tua cabeça num momento como esse?
Bom dia, Kiko Nunes, bom dia, Romi Brito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder FM. Fui pego de surpresa realmente, pois quando acordei, estava essa notícia também, que eu ouço todos os dias a Líder, e você sabe que me veio a pensar isso, hoje fiquei pensando o tempo todo a respeito dessa situação, porque a televisão todo momento mostrando esse acidente. Então, eu ficava pensando, rapaz, meu Deus, eu estou querendo criar meu filho no mundo do futebol, tal, ele envolvido com futebol, e ficou entregando nas mãos de Deus que possa acontecer, porque ninguém está livre do que vem acontecer. Mas nem por isso nós devemos também dar um passo atrás, sabe, que pode dar um passo atrás por causa dessas coisas que vem acontecendo. Não é a primeira vez que acontece, né? Mas a gente sempre fica alerta, como um pai fica aquele pensando assim, meu Deus, aconteceu com fulano, será que pode acontecer com meu filho e tal? Mas a gente entrega nas mãos de Deus e Deus com certeza vai nos livrar, nos proteger, e no momento dele, ele vai fazer todas as coisas.
Me lembra do acidente que aconteceu no Riacho da Lama, onde alguns jovens estavam vindo também de um torneio. E infelizmente veio cefar a vida de alguns jovens ali daquela região. É mais uma para ficar cravado na história do futebol. Você que foi dirigente, estava fazendo parte da direção da equipe da Serra, no qual a responsabilidade está em vocês que são diretores de equipes, na direção de equipe, em conduzir um coletivo de jogadores para uma determinada região e acontece que não vem acontecer, mas aconteça, que aconteça uma situação dessa, não veio, não, infelizmente veio a cefar a vida de alguns jogadores, que a gente analisa, e a responsabilidade fica praticamente na direção. O quanto a responsabilidade está na mão de vocês?
É isso, aconteceu realmente ali, essa tragédia também ali no Riacho da Lama, aqueles jogadores vindo ali de um torneio ali do 37, né? Então veio a cefar a vida de 5 jogadores ali, 5 pessoas ali no quilômetro 6. E quanto a essa dirigência aí, rapaz, eu tenho sempre levado alguns meninos para a Serra do Frio, para o Capão, para, certo? Eu pego um ônibus e enche de menino. É muita responsabilidade, é muita responsabilidade, porque os pais confiam na gente. Eu até chamo alguns pais para ir com a gente, mas eles acham melhor ficar tal, e entregar a responsabilidade para mim. É muita responsabilidade para carregar 20 e tantos meninos, e é muito difícil lidar com tantos meninos, sabe? Mas graças a Deus que são meninos obedientes, meninos bons de lidar, e tem dado tudo certo.
Cabeça, você que já utilizou do transporte aéreo e tirou várias fotos, publicou nas redes sociais, mas o que é que passa na mente de você naquele momento no qual vai pegar aquele transporte? Principalmente você que deixou a família e foi para Paraíba, arriscar sua sorte no mundo do futebol.
É verdade, né? Bom dia. É verdade, a gente sabe que é difícil, não é fácil, nós deixar nossa família em casa, né? Viajar a esse Brasil afora, e sabemos que a gente entra em um voo, não sabe como é que vai ser a chegada, né? E 2014, no Santo Lago de Macapá, a gente vindo foi do Acre, eu passei uma situação dessa, não assim dessa, trágica, mas que o voo balançou muito e todo mundo entrou em pânico lá. Foi um dia que a gente, quando chegou na pista, todo mundo foi se tremendo, jogador, né? Amigos nossos que não conseguia nem falar direito. Foi um pouso de emergência e é difícil, né? E a gente, essa vida toda no futebol, a gente jogando e deixando a nossa família em casa, as parentelas, e é complicado, né? Vivemos uma vida de profissão de futebol, mas a gente sabe que nós não vivemos muito com a nossa família. E eu vejo com esses atletas a qual faleceram, né? Muitos esperando só acabar esse campeonato para estar em um final de ano com sua família, com seus pais, e o final de ano para eles acabarem, né?
A gente sabe dela de ligação entre você e o Nath. Inclusive, Nath tem alguns jogadores também que tem um vínculo com a Chapecoense. Como é que está essa situação?
Ele me ligou cedo já falando, triste, não conseguia nem falar, falando que tinha 4 atletas que era da empresa, né? E fica triste, né? Todo mundo fica triste com isso. E sabemos que as esposas, os filhos, né? Essa situação é muito trágica. Agora é a gente orar para que Deus venha confortar o coração de cada um deles.
Baiano já jogou alguma vez contra a equipe da Chapecoense? Como era esse confronto, hein?
A equipe da Caxias, né, era um confronto muito
é forte porque sempre era para subir lá para jogar contra a terceira divisão. O Caxias e o Chapecoense, né? Tinha essa rivalidade lá, né? No qual a gente. A rivalidade sadia, mas que existe, né? A gente tinha Chapecoense e Caxias para jogar vários jogos. E nesse momento tão difícil, eu creio que não só na cidade de Chapecó, né? Mas Joinville, Brusque, enfim, outra cidade tem. Nesse momento não. Passa, né, todo mundo numa reflexão, né, que aconteceu com esses atletas, né, e a gente procura orar bastante para que Deus realmente venha confortar o coração dessas famílias que ficaram aí, né, nem André, escutando aqui o André falando, coisa muito interessante, a questão de a gente se doa muito, eles se doavam muito para estar nos clubes, muita concentração, tudo, então a gente, quando está no clube de futebol, ficam mais concentrados jogando do que com a própria família, porque a gente tem que concentrar dia a dia do jogo durante a semana, então quando realmente dá o final de ano, nesse ano, os caras já se programam, né? Para viajar com a família, para curtir. Mas aconteceu, né? A gente colocar na mão do Senhor e está orando para eles ficarem, né? Agora a gente tem que orar para Deus confortar os corações dessas famílias, né? E eu creio que todo torcedor do Caxias lá de Joinville, né? Um dos torcedores daqui de Santa Catarina, dos clubes, que eu já vi já o pessoal do Brusque postando, né? Que está junto com o pessoal lá, com o clube da Chapecoense. Esse momento tem que unir, né? A equipe da Chapecoense vai prestar muita de força que os clubes, que os amigos venham ajudar nesse momento tão difícil que eles têm passado. Então, aqui, ora a Deus também para que os clubes, o futebol brasileiro também, né? Venha procurar ajudar na sua melhor forma possível.
Mas analisa, cabeça, que quando um jogador. Os jogadores, principalmente da Chapecoense, aconteceu essa fatalidade, esse tipo de acidente. Como é que fica a questão da família? Será que tem um benefício? Ou só tem aquele benefício enquanto o cara está vivo?
Isso aí você sabe que quando há um amor mesmo, você sabe que nada de dinheiro mais, né? Perdeu o seu esposo. Perdeu o pai do teu filho, né, da tua filha, acho que nada paga, né? E inclusive hoje lá de manhã estava vendo um vídeo que o atacante Thiaguinho ia ser pai. Os jogadores fizeram uma surpresa para ele lá no hotel, né? Uma semana antes, uma surpresa. E eu vi a felicidade dele, todo mundo viu. Ele gritando, falando que ia ser pai, que ia ser pai. Então, ia ser pai. Né? Não conseguiu. E a gente fica muito triste. A gente fica muito triste mesmo. Inclusive, quando eu vi, foi lá da Paraíba, senti no coração de não jogar mais profissional. Porque estava ficando muito longe, deixando muito minha família longe. Né? Eu viajando, deixando aqui em Laje, e eu não estava tendo mais tempo para conviver, para ficar mais perto, né, para dar o amor a qual nós devemos dar, né, e essa distância estava me atrapalhando muito. Eu orei a Deus, Deus revelou, e não senti mais vontade de estar viajando para profissional, né, e hoje estou perto, e hoje eu vi esse acidente. Então, o que vale mais é a gente estar perto da nossa família. Eu sei que é um trabalho, é uma profissão nossa, que podia acontecer com qualquer outras pessoas. Né? A gente fica muito triste. E eu tenho certeza que as esposas, a qual ficaram em Chapecó, em outra cidade, eu tenho certeza que estou muito triste, né? Os filhos, eu estava vendo a matéria de Caio Júnior, o treinador, a qual faleceu, os filhos grandes, né? E muito triste, a gente fica até às vezes sem palavras, né? Fica às vezes até lá sem palavras. Então é a melhor coisa, como eu disse, é todo mundo orar para que Deus venha confortar o coração lá daqueles que ficaram, né? Que tinha um vínculo grande. E como eu te falei, os benefícios hoje eu vejo que para as famílias pode ter lá na frente, mas não paga o que já foi.
Como torcedor, Dio, fala pra gente aí, como é que fica a questão do torcedor? Tem os torcedores do Bahia, torcedores do Esporte Clube Vitória,
E hoje não se fala nem de Bahia nem de Vitória. Fala com questão aqui na Bahia. Em São Paulo, Flamengo, Corinthians, o próprio São Paulo e Santos e Palmeiras, não se comemora mais o título do Palmeiras. O Internacional esqueceu a questão da queda do rebaixamento. O Vitória, que venceu ontem a equipe do Coritiba, não se comemorou a vitória hoje, depois desse acidente. Então, tudo muda, tudo se torna em um só em relação aos torcedores?
É verdade, porque hoje pela manhã, quando a gente ficou sabendo desse acidente, foi um dia assim, meio... um dia triste, na verdade, onde não houve aquela alegria, assim, pelo... no caso do Vitória, que ganhou ontem, hoje, no caso, era para ter a maior festa, né, a alegria por ter ganhado ontem do Coritiba, e... muito triste, então. Hoje não tem torcedor do Bahia, nem do Vitória, nem do São Paulo, nem do Palmeiras, nem do Inter. Hoje somos todos chapecoenses. Apoiar, para dar aquele apoio moral para, não para as vítimas, mas para os familiares. Daquelas vítimas, né, os quais tiveram suas vidas ceifadas. E nós torcemos muito, na qualidade de torcedor, nós torcemos muito para que o Chapecoense venha se erguer, venha se levantar novamente. E pelo que hoje ouvi no esporte, falando que vários clubes iriam dar um apoio para que viesse se erguer, emprestando jogadores e tal. Até ouvi falar que o Nacional iria passar esse título para a Chapecoense.
A pré-eleição é o fundamental de buscar o que tem de melhor dentro do jogador?
Com certeza, que faz parte, né, do futebol, né? Aí a equipe da Chapecoense, ela perde o jogo para o Palmeiras, né? E aí seu treinador já motiva os seus atletas para a grande final, né, na quarta-feira, né, no qual eles pegavam o voo e aí viajavam para a cidade onde eles iam jogar a final. Então, a gente vendo no vídeo, ele motivando a sua equipe, né. Imagine agora, eu já joguei também várias finais hoje no futebol, tanto amador como futebol profissional, a gente fica ansiosos para jogar a final. Né, esses jogadores recebiam neles aí a alegria, né, uma alegria de estar jogando a final, né. Muitos, eu escutei eles falando que era... até o treinador, era o momento mais emocionante que ele estava passando no futebol, mais importante que ele estava vivendo dentro do futebol, né, podendo ver essa seleção, se não se emociona assim. Porque imagine, né, que jogador está, seu treinador motivando para jogar uma final. E chega, acontece, né, antes da final, essa tragédia, né? Então não tem como a gente não se emocionar e saber que... por isso que eu falei antes, a gente tem que... eu acho que da melhor forma que nós temos que ajudar a Chapecoense, ajudar o esporte em si, é poder continuar trabalhando, é poder fazer algo pelo esporte, né? É poder fazer, ajudar as pessoas, que os meninos, as crianças, as pessoas que gostam do esporte. Então é válido a gente, como eu particularmente hoje, como treinador também de escolinha, não é uma área minha, sempre motivando os meninos. A gente, o Gil está aqui comigo, a gente foi campeão ali na cidade de Ibirapitanga esse ano, no qual nós se emocionamos, né, no qual damos pré-eleição antes. Para acontecer aquela final, então final é final. Eles não tiveram o privilégio de jogar a final, mas aí a equipe entregou o título para eles, né? Eu sei que não vai voltar às suas vidas, mas foi uma homenagem muito boa. E fica aí, né? Espero que todos nós, esportistas, podemos dar continuidade nesse momento e fazer realmente, a gente sempre tem falado aqui em oração, eu e o irmão Dio Cabeça, e realmente nesse momento é oração. Para cicatrizar, não tem outro remédio. A gente pedir a Deus que venha confortar o coração desses familiares e que só o tempo comum que vai confortar cada família, cada amigo, né? Que nem eu falando hoje, que nem eu falei anteriormente. Ali, hoje eu mandei uma mensagem para o amigo de Chapecó. As famílias estão bastante tristes lá. Esse do amigo meu me falando, baiano, eu aqui agora imaginando como é que está a família desses jogadores. Mas eu creio que Deus vai confortar cada uma delas nesse momento tão difícil que eles estão passando.
Dio, você que tem dois filhos que está trilhando o lado profissional em relação ao futebol, ele tem chegado para você e perguntado o que realmente está acontecendo. A ficha caiu. Meu pai, esse acidente, o que você me fala para eles?
Rapaz, Luan é mais resguardado, mas Vini, ele tem a curiosidade de saber tudo o que acontece no mundo do futebol. Então, ele disse, mas rapaz, se aconteceu mesmo, será que agora vai acabar o time da Chapecoense, não vai existir mais? Falei para ele, não, rapaz, ali foram os 22 jogadores que estavam ali, mas a Chapecoense vai continuar existindo, porque tem outros jogadores, né, tem a divisão de base também, né, que pode resgatar esse futebol da Chapecoense. E Vini, o que ele pensa é só jogar futebol e ter como treinador Quinho, Baiano, e o que ele pensa é isso, e ninguém tira da cabeça dele. Eu me encontro muito triste com essa situação também, viu, Kiko? Mas é o que ele quer, ele tem no coração dele, e nós vamos fazer o possível, o que a gente puder fazer para que ele venha a ser um jogador de futebol profissional, nós vamos tentar e vamos dar o melhor, e que ele venha sentir que está sendo valorizado e que venha valorizar aquilo que nós estamos dando para ele, né? Que é o treinamento, é investir nele.
Também na formação de cidadão, que é o ponto fundamental. Então, Baiano, o microfone da Rádio Líder FM fica sem ter exposição, alguma coisa que queira apresentar, te parabenizar mais uma vez aí, está atendendo os microfones da Rádio Líder FM, mas antes de você se despedir, em relação à pré-eleição, é um ponto fundamental para qualquer equipe, para se mexer no ego de qualquer ser humano, você que já passou por várias pré-eleições.
Com certeza, a pré-eleição mexe, né? E a gente sabe que numa pré-eleição, com as palavras sábias e com uma motivação, mexe muito com o semblante do atleta, né? Mas é isso mesmo. Agora, como eu falei, vou frisar mais uma vez. Como a Baiana aqui falou, e foi muito sábio, né? Que o tempo vai lá cicatrizar. Mas como você falou de novo, que de uma pré-eleição mexe com muita coisa, da qual lá no Acre nós fizemos uma pré-eleição que muitos diziam que nosso time não tinha condições, a gente via que no semblante lá de cada um baixo, mas naquela pré-eleição, naquela motivação, Deus tocou no coração de cada um e nós entramos em campo e fizemos uma das melhores partidas a qual nós fizemos no campeonato, que foi brasileiro, foi da Série D.
Baiano não, Cabeça jogou contra alguns jogadores desses que faleceu aí, estavam envolvidos bastante?
Joguei contra Ananias uns 3-4 vezes, nos Baianos aí que estava tendo, passado, bom atleta, conversava, era comunicativo, um cara humilde, né, para conversar conosco tranquilamente, mas, né, perdemos mais um atleta, vários atletas, mas um atleta que eu joguei contra, um atleta espetacular.
Eu também tive o privilégio, né, junto com Cabeça, né, em 2009, jogamos contra a equipe de Bahia na semifinal, Fluminense Bahia contra a Anania, né. Inclusive, tem até uma foto na casa aí, o Cabeça, ele assim, a gente é próximo da foto, e também em 2013 contra Arthur Maia, né, o meia que na semifinal também, Conferência e Vitória, nós tivemos também o privilégio, né, de jogar contra eles também, dois grandes jogadores, né, e nós tivemos o privilégio aí, e agora a gente está orando a Deus para que Deus venha confortar aí as famílias deles.
Microfone, como sempre, fica inteira à disposição de vocês aí, alguma coisa queira acrescentar a Cabeça, parabenizar também por ceder aqui o espaço, Baiano também por aceitar também o convite, Gil, para chegar também para opinar em relação a esse lado triste, infelizmente, no lado do futebol, mas, infelizmente, essa é a realidade. Esperamos que brote novas ideias, outras coisas novas aí, que tente cobrir esse lado, essa cicatriz, essa ferida que, infelizmente, vai cicatrizar, mas esperamos que, para cicatrizar, precisa de mudanças, precisa de um trabalho de um lado humanitário, tanto as equipes profissionais do futebol que já fazem algumas promessas em ajudar a equipe do Chapecoense, mas posso até ser, né? Pode até ser, mas aqueles, aquela Chapecoense sorridente, brincalhão, mais família, eu acho que vai ser um pouco, vai demorar mais um pouco. Igualmente o São Caetano quando perdeu o Serginho, não foi mais o São Caetano. Aquela tragédia que aconteceu na Arena, ou seja, na Fonte Nova, não foi mais a Fonte Nova. É, e outros jogadores, o Denner, quando o Portuguesa perdeu, não foi mais como era antes. Então, vai surgir outros jogadores e esperamos que as coisas mudem. Então, para mudar, a gente precisa se unir mais. Microfone baiano, a sua interdisposição, mais que queira acrescentar, pode ficar à vontade.
Eu queria agradecer a você também, né, pelo convite. É, de estar falando sempre aí na Rádio Líder, né? A gente esses dias tem falando de muitas coisas boas. Nesse momento hoje também a gente vem falar de uma tragédia dessa. E também agradecer a cabeça pelo bolo aí, né? O café.
Hoje foi café.
Que chegou aí, eu experimentei já o café, agora eu vou pro bolo, né? Só faz conta mesmo aí, né?
A comer quatro fatias do bolo.
Rapaz, eu vou pegar a minha logo. Vou pegar a minha parte do bolo. Vou ficar de pegar as coisas.
Mas, rapaz, eu nunca vi tanta maldade em um homem só, viu?
Agradecer, né? A você, agradecer a Baiano, a Gil, a Costa que se encontra.
Neto também ali, né?
E Neto que tá ali em cima da moto ali. E agradecer a Valmir também, né? Por estar tendo esse espaço. E como você, Kiko, muito obrigado por tudo. E nós sabemos que. E só deixamos só de frisar uma coisa aqui, os tripulantes a qual não eram jogadores, né?
E o colega também de imprensa.
E os colegas também lá de imprensa, que Deus venha estar confortando o coração de cada um da família qual se, que ficaram, né? E quero só falar algo em termos de quando acontece algo em nossa vida que às vezes você quer viajar, está com pressa para viajar, e ali você esquece algo, ou então acontece uma coisa que onde passou, então eu vejo que é tudo a permissão de Deus. E muita gente às vezes lá se atribula, fica chateado, retado, para que venha pegar aquele carro a qual não era para pegar. Como os jogadores, um esqueceu o passaporte na hora do voo. Então, a gente tem que...
O outro foi cortado.
E o outro foi
cortado. Não foi relacionado, né?
E que ninguém...
Capitão da equipe.
E que ninguém esperava. Um capitão foi cortado. Então, é algo que a gente tem que começar a se autoanalisar nessas coisas, nessa caminhada ao mundo aí, né?
E o microfone da Rádio Líder FM, a sua interdisposição também, algo mais queira acrescentar, pode contar.
Não, eu quero agradecer a você, Kiko Nunes, a Baiano, também a cabeça, e ao Almir Brito por essa oportunidade de termos essa oportunidade de estar falando aqui a respeito do futebol, né? Deus continue abençoando essa Rádio Líder, que é líder em audiência. Que Deus abençoe, Kiko Nunes.
Tá aí, diretamente do Penedo, lado a lado, cara a cara, Baiano e André Cabeça, Kiko Nunes e Dio. E o microfone da Rádio Líder FM pelo meio. No mais, segue você, Valmir, e o programa do povo, o programa Foco Geral.
Ok, Kiko Nunes. Continue acessando o nosso site, líder87fm.com.br.